Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 23 de setembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvanei José, com a assessoria técnica de Giuseppe Mauriello. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano. A temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 27 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. O Sínodo norteia a reunião do Papa com o Conselho de Cardeais em conexão online no Vaticano e dos diversos países de residência dos demais participantes. Reuniu-se na última terça-feira o Conselho com o Papa, Conselho que colabora no governo da Igreja Universal. Encerra-se a Conferência de Varsóvia, Humildes Instrumentos a Serviço das Vítimas de Abuso. A conferência de 3 dias organizada pela Comissão Tutela Minorum e pela Conferência Episcopal Polonesa sobre a Proteção de Crianças e Adultos Vulneráveis. Dom Gallagher, chega de racismo contra migrantes e refugiados. É preciso cultura do encontro. Um abraço do Papa a um grupo de famílias que fugiu de Cabo. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Neste 23 de setembro, a Igreja recorda São Pio de Pietrelcina. Francisco Forgione nasceu no dia 25 de maio de 1887 em Pietrelcina, uma pequena aldeia agrícola entre os Montes Apeninos, na província de Benevento. Foi batizado com o nome de Francesco, em italiano, porque sua mãe era muito devota de São Francisco de Assis. Certo dia, um frade que sempre passava pela cidadezinha despertou no jovem o desejo de se tornar sacerdote. Aos 16 anos, entrou para a Ordem dos Capuchinhos, onde recebeu o nome de Pio. Aos 23 anos, foi ordenado sacerdote. Naquele período, começaram a aparecer em suas mãos as chagas de Cristo. Frei Pio, envergonhado, manteve esse acontecimento em segredo por 1 ano. No entanto, seu corpo emanava um inexplicável perfume de jasmim. Assim, seu convento tornou-se centro de peregrinações de pessoas provenientes de diversas partes do mundo. De 1923 a 1933, foi obrigado a várias restrições. Não podia ser diretor espiritual, confessar e celebrar missa publicamente. Aceitou tudo isso dizendo: sou filho da obediência. Isso, porém, não impediu receber visitas do povo simples e até de reis da Europa. Em 1940, começaram as obras de construção do grande hospital Casa Alívio do Sofrimento, com a ajuda dos fiéis. Em 22 de setembro de 1968, ao término da celebração comemorativa dos 50 anos dos estigmas, Padre Pio sentiu-se mal e veio a falecer na noite do dia 23, aos 81 anos. São Pio foi canonizado por São João Paulo II em 2002. O Sínodo norteou a reunião do Papa com o Conselho de Cardeais. Raimundo Lima.
Realizou-se na tarde de terça-feira, 21 de setembro, às 16 horas locais, uma reunião online do Conselho de Cardeais. É o que informa um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé. Participaram de seus países de residência os cardeais Oscar Andrés Rodrigues Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick O'Malley, Oswald de Graças e Fridolin Ambongo Bezungu, enquanto do Vaticano estiveram conectados os cardeais Pietro Parolin e Giuseppe Bertello e o secretário do Conselho, Dom Marco Melino. O Santo Padre acompanhou os trabalhos conectando-se da Casa Santa Marta. Após uma breve introdução aos trabalhos feita pelo cardeal Maradiaga, o Papa Francisco ofereceu uma reflexão acerca da abertura dos trabalhos do próximo sínodo sobre a sinodalidade. Depois de percorrer dois de seus discursos identificados como centrais para seu pensamento sobre o próximo sínodo, o discurso de 2015, por ocasião do 50º aniversário da instituição do Sínodo dos Bispos, e o discurso mais recente dirigido aos fiéis da Diocese de Roma, no sábado passado, 18 de setembro, o Papa deixou claro que no centro da reflexão não está tanto o aprofundamento deste ou daquele tema, mas a aprendizagem de um modo de viver a Igreja, marcado em todos os níveis pela escuta mútua e uma atitude pastoral particularmente diante das tentações do clericalismo e da rigidez. As intervenções dos vários cardeais aprofundaram alguns aspectos que tornam o caminho sinodal particularmente necessário nas terras de onde provém, para superar sectarismos e interesses de parte. O encontro terminou antes das 18 horas locais, com a próxima reunião prevista para o mês de dezembro, que será realizada, se as condições o permitirem, de forma presencial.
Teologia e pastoral. A relação entre o campo da reflexão e o da ação estão na raiz do magistério do Papa Francisco. Um homem cheio do Espírito e, portanto, cheio de intuições, que não fazem da pastoral nem algo extemporâneo, nem da teologia um sistema fechado ou completo em si mesmo. A partir desse ponto, declinado nas dimensões da Igreja e da sociedade contemporânea, iniciam-se as reflexões abordadas no livro Francisco, Pastor e Teólogo, publicado pela Livraria Editora Vaticana e apresentado na tarde desta quarta-feira no Palazzo Pio, sede da Rádio Vaticano Vatican News, que reúne os discursos da conferência sobre esse tema realizada em Barcelona em novembro de 2019, por iniciativa do Ateneu Universitário San Pacià. Quando o Papa Francisco era apenas o Cardeal Bergoglio, em Aparecida, no Brasil, disse que a presença do povo de Deus no Santuário Mariano tinha feito os bispos latino-americanos, reunidos em 2007, se sentirem diferentes. Assim como depois a viagem da semana passada à Eslováquia, disse aos jovens de Košice, para olhar para o sacramento da confissão, não como olhar para nossos pecados, mas para Deus, que nos acolhe e protege. Toda a biografia de Jorge Mário Bergoglio está repleta de exemplos nos quais a estreita ligação entre teologia e a pastoral caracteriza seu ministério a serviço da Igreja Católica. São palavras do cardeal Juan José Onella, arcebispo de Barcelona e presidente da Conferência Episcopal Espanhola, que esteve presente na apresentação do livro, ao explicar ao Vatican News como Francisco consegue combinar o papel de teólogo e pastor.
Eu acho que ele nos ensina a abrir os olhos e a mirar em profundidade a realidade do mundo.
Creio que o Papa Francisco nos ensine a abrir os olhos e olhar profundamente a realidade do mundo, disse o cardeal, porque o teólogo é aquele que, de alguma forma, coloca os óculos da fé para ver o que estamos vivendo, compreender quão profundo é e nos ajuda a descobrir a presença do Deus que caminha com o homem. Isto é teologia, não apenas algo especulativo. É dar uma visão da vida diária, dos problemas de nossas vidas, uma visão de fé, e ver e descobrir como o Senhor caminha conosco, construindo conosco um mundo novo, um mundo de esperança. O Senhor disse que o Papa fala a todos. Nesse sentido, como ele fala à sociedade secularizada?
Eu acho que a maneira mais bonita que nos está ensinando o Papa é o linguagem do amor.
Creio que a coisa mais bela que o Papa nos ensine é a linguagem do amor e do amor pelos pequenos, os mais excluídos e os mais abandonados de nossa sociedade. E todos compreendem isto. Lembro-me um dia em Madrid de um taxista que me levou à estação para a conferência episcopal. Eu ainda não era um cardeal, mas lembro que ele se virou Era um homem com cabelos completamente raspados, barba muito comprida e muitas argolas nas orelhas. E me disse: "Hoje quero agradecer pelo Papa que vocês elegeram." Respondi que lhe devia agradecer aos que o elegeram, porque eu não era um cardeal. E ele respondeu: "Não me importa, o senhor é um padre, então permita-me felicitá-lo, porque este Papa me reconciliou com a Igreja." Ali eu entendi tudo. Um pastor que ama, que acompanha, que vai em frente dizendo para onde ir, mas que não impõe, que vai com as pessoas compartilhando a vida do povo, que é capaz de andar de ônibus, de metrô, e que vai para reunir os mais pobres e os mais simples. Acredito que as pessoas sigam esse pastor e o entendam, porque esta é a linguagem do amor. Cooperação entre as igrejas, para as igrejas e das igrejas da Europa Central e Oriental, com a sociedade e as autoridades estatais, mas, sobretudo, o acompanhamento de pessoas feridas e das comunidades onde ocorrem casos de abuso. As premissas e promessas concluíram nesta quarta-feira a Grande Conferência Internacional sobre a Proteção de Crianças e Adultos Vulneráveis, que teve início em Varsóvia no último domingo, dia 19. Uma mesa redonda focalizada em propostas para o futuro marcou o ato final do evento organizado pela Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores e pela Conferência Episcopal Polonesa. 3 dias marcados por reflexões, conferências, debates e o testemunho dramático de algumas vítimas, selados pela missa celebrada pelo arcebispo Wojciech Polak, primaz da Polônia. O arcebispo, começando sua reflexão a partir do Evangelho, reiterou a angústia de toda a Igreja pelas consequências dolorosas e ofensivas das feridas infligidas aos inocentes. "Quanta destruição, devastação e perda de confiança", disse ele em sua homilia. "Quão profundamente arruinam o homem, despojando-o de sua dignidade. Quantas marcas deixam, não só na psique, mas também na alma. Somente enfrentando a verdade, esses comportamentos cruéis, a Igreja poderá encontrar seu caminho para ser novamente considerada um lugar de acolhida e segurança para os necessitados", acrescentou Dom Polak, citando o Papa Francisco. "O Senhor está conosco e quer nos fazer instrumentos humildes a serviço das vítimas de abusos, para vê-las como companheiras e protagonistas de um futuro comum, aprendendo uns dos outros." Dom Polak havia reiterado os mesmos conceitos algumas horas antes, durante a mesa redonda, durante a qual ele estigmatizou aqueles crimes e traições que roubaram a fé de muitas pessoas, que deveríamos ter defendido. "Dessa forma, nos tornamos pouco confiáveis", disse o primaz polonês, exortando a continuação da luta contra os abusos, mas, sobretudo, para superar o medo que ainda permanece em muitas dioceses. "O medo da nossa imagem, de perder nossa reputação, de procedimentos legais. Ainda encontramos algumas resistências em nossas comunidades, algumas incompreensões", admitiu o arcebispo. "Esta missão vai além da força de cada um de nós. Portanto, precisamos da colaboração de todos aqueles que compõem a comunidade eclesial. Não podemos ser lobos solitários. Sem cooperação, será impossível superar a cultura do silêncio", insistiu ele. "Como europeus centrais e orientais, temos uma experiência comum de ditadura, que foi superada através da solidariedade. O objetivo é transparência cada vez maior e cooperação entre as igrejas locais em nossa parte da Europa. Em cada lugar a situação é diferente, mas as diferenças não devem nos separar uns dos outros, nem nos envergonhar." O padre Hans Onder, presidente do Instituto de Antropologia da Gregoriana, também se debruçou em seu discurso sobre os diferentes contextos que variam de país a país, insistindo em particular sobre um conceito que surgiu várias vezes, o de uma mentalidade que tem impedido a luta contra o abuso. "O problema da mentalidade não pode ser mudado rápida e facilmente. É preciso do coração para se sentir envolvido. A coragem vem do coração. é encorajador que haja muitos homens e mulheres leigos que estão determinados a se envolver nesta causa, disse o jesuíta, observando que, especialmente no campo da prevenção, muito já foi feito, mas muito ainda precisa ser feito. Em comparação com o passado, agora sabemos a quem recorrer, para onde pedir conselhos. Conhecemos nosso vizinho. No entanto, devemos passar da comunicação para o engajamento no processo. Dom Gallagher, chega de racismo contra migrantes e refugiados. É preciso a cultura do encontro. Raimundo Lima.
Racismo, eugenia, liberdade religiosa. Muitos foram os pontos abordados pelo secretário da Santa Sé para as relações com os estados, Dom Paul Richard Gallagher, no encontro de alto nível das Nações Unidas para comemorar o 20º aniversário da Declaração de Durban e do Plano de Ação Centralizado em Reparações, Justiça Racial e Igualdade para as Pessoas de Origem Africana. Reiterando o compromisso da Santa Sé a combater todas as formas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância, o prelado lembrou que o racismo está enraizado na afirmação errônea e infeliz de que um ser humano tem menor dignidade em relação a outro. Uma suposição que, para Dom Gallagher, ignora o espírito de fraternidade e a verdade centrada no fato de que todo homem nasce livre e com direitos iguais. Em seguida, foi dada atenção a quanto expresso pelo Papa na Fratelli Tutti, ou seja, que o racismo sempre reaparece novamente. Muitas pessoas de origem africana, disse o prelado, são migrantes ou refugiados que, após deixarem suas casas ou serem forçados a deixá-las, nos países de destino encontram racismo e xenofobia, discriminação e intolerância, em vez do apoio de que necessitam. Daí, a esperança de que a recente criação do Fórum Permanente para as Pessoas de Origem Africana contribuirá para os esforços locais, nacionais e internacionais, a fim de proporcionar justiça e apoio às vítimas de racismo. Em seu discurso, o arcebispo inglês também lembrou que os direitos humanos universais são indivisíveis e interdependentes, que as leis e normas que procuram erradicar a discriminação e a intolerância devem, portanto, respeitar o direito à liberdade de opinião, pensamento, religião e consciência. Por conseguinte, se é chamado a monitorar, investigar e processar os vários casos, tomando cuidado para não violar os direitos humanos das minorias ou censurar as opiniões minoritárias. O racismo pode e deve ser derrotado através de uma cultura do encontro, fraternidade e solidariedade. A Declaração de Durban, assim como outros acordos, explicou ele, devem levar a uma mudança radical, promovendo uma mentalidade divisiva do nós contra eles. Em relação à intolerância com base na religião ou na fé, que também está no centro das preocupações da Declaração de Durban, o arcebispo Gallagher salientou que isto comporta limitações ao direito de praticar livremente a religião de própria escolha, provocando, em casos extremos, hostilidade, violência e crimes atrozes. Ele acrescentou que a falta de respeito pelo direito à liberdade de religião e de fé leva à violação de outros direitos humanos. Nos últimos anos, afirmou, temos visto um aumento geral na perseguição religiosa por parte de atores estatais e não estatais, discriminação por um lado e, por outro, impunidade dos responsáveis. Há um perigo, salientou, de que algumas minorias religiosas, incluindo os cristãos, que constituem o grupo mais perseguido a nível global, desapareçam. No centro da reflexão de Dom Gallagher encontra-se a prática insidiosa da eugenia, que muitas vezes está escondida por trás das técnicas de reprodução assistida e nos lados obscuros do diagnóstico pré-natal. Uma mentalidade baseada na ideia de que existem seres humanos de menor valor por causa da deficiência, gênero ou outras características e que muitas vezes leva à negação de seu direito à vida. Tal mentalidade, concluiu, incorpora princípios de discriminação que estão em nítido contraste com a Declaração de Durban e não pode ser ignorada. Por fim, partindo do pressuposto de que a declaração de Durban reconhece o papel da religião na promoção da dignidade e do valor inerente a cada pessoa e na erradicação do racismo, da discriminação racial, da xenofobia e da intolerância a ela relacionada, Don Gallagher exortou a uma legislação e a um compromisso das instituições, porque o racismo desaparecerá somente quando morrer no coração das pessoas.
O abraço do Papa a um grupo de famílias que fugiu de Cabo. Maria Ângela Jaguraba.
O anel e a veste. Foi assim que Parigul se apresentou na manhã desta quarta-feira ao Papa Francisco, doando-lhe o seu anel em memória de seu marido engolido pelo terror talibã e a veste que fala de uma vida de sofrimento. Antes da audiência geral na Sala Paulo VI, o Papa recebeu o anel com uma condição, que Parigul o guardasse como uma promessa de amizade e um sinal de esperança. A mulher indicou a esperança nos olhos de suas três filhas, Adila, Robina e Setara, e de seu filho Nazim. Eles têm entre 25 e 14 anos. Foram as jovens que lançaram um SOS através de celulares e elaboraram a fuga de Cabu para finalmente chegarem às suas novas casas em Bergamo, na Itália, onde poderão recomeçar suas vidas graças a uma rede de solidariedade coordenada pelo escritor Ali Ezani, que fugiu de Cabu anos atrás, escondido debaixo de um caminhão e vendo seu irmão morrer na viagem, e a Fundação Meet Human. Três famílias cristãs conseguiram fugir, 14 pessoas, 8 mulheres e 6 homens. Os menores são 7, todos com um desenho feito especialmente para o Papa. O mais novo, Elias, tem apenas 1 ano e foi internado com urgência ao chegar à Itália por causa de uma infecção grave. Agora ele está bem. A história que as três famílias apresentaram ao Papa impressiona pela crueza e tem implicações dolorosas. O fato de serem cristãos provocou uma denúncia contra eles assim que os talibãs entraram em Cabu. O meu marido foi demitido e depois preso e não tivemos mais notícias dele, disse Parigul, de 57 anos, cujo sobrenome é Hassan Zada. Ficamos 4 dias e 4 noites trancados no porão por medo de sermos presos. Provavelmente alguém nos denunciou porque éramos cristãos, disseram eles. Golan Abbas e sua esposa Fátima, ambos de 32 anos, também conseguiram deixar Cabu com seus filhos, Safa Marruá, de 9 anos, e Muhammad Yusuf, de 4 anos. Também com eles estavam Zamin Ali, de 35 anos, e Sema Gu, de 34 anos, com seus filhos, Marian, de 11 anos, Ali Reza, de 8 anos, e o pequeno Elias. Irmãos afegãos é o slogan da campanha humanitária que a Fundação Meet Human escolheu realizar no Afeganistão com a colaboração de instituições civis e militares italianas. Uma fraternidade que imediatamente se concretiza no apoio dado às três famílias para construir relacionamentos, encontrar trabalho e obter uma educação. Enfim, para voltar a viver, conservando o anel do Papa.
A crise global causada pela pandemia da Covid-19 pode ser uma ocasião para construir uma sociedade mais fraterna e compassiva. Foi o que disse na última terça-feira o observador permanente da Santa Sé na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, Dom Janusz Urbanczyk, falando na conferência asiática promovida pela própria organização. Programada para segunda e terça-feira, tanto em presença na capital austríaca quanto online, na plataforma Zoom, o encontro teve como tema Respostas comuns aos desafios emergentes para promover a segurança global. A emergência de saúde nos lembrou a fragilidade da vida humana e destacou a nossa interdependência, além de revelar que o comportamento responsável e a solidariedade são fundamentais para não colocar os outros em perigo, disse o prelado. Entretanto, não faltam aspectos negativos, como observou o do Urbanczyk. A pandemia evidenciou dramaticamente as desigualdades que colocam aqueles em situações vulneráveis e precárias em maior risco de sofrimento. De fato, enquanto o isolamento social é bastante viável para as pessoas abastadas que vivem em casas confortáveis, torna-se muito difícil, senão impossível, para os pobres, os migrantes e detentos, amontoados nas favelas urbanas, nos campos de refugiados e prisões. Daí o pedido de medidas de proteção urgentes e necessárias para todos eles, medidas que incluam o acesso a medicamentos e vacinas. O observador permanente também denunciou o acesso desigual a informações e recursos online que podem causar mais vítimas em tempos de emergência sanitária, especialmente quando as informações cruciais sobre a Covid-19 não estão disponíveis para todos. Sem acesso igual a informações responsáveis, transparentes e atualizadas, disse Dom Urbanzik, há o risco de se difundir uma cacofonia de suposições não comprovadas, que pode aumentar os riscos para a segurança e a saúde de todos e de cada um. Por fim, o prelado evidenciou a necessidade de maior apoio às mulheres trabalhadoras, em particular, às mulheres empregadas no setor da saúde pública. Recordando as palavras do Papa Francisco, reiterou que as mulheres não devem ser discriminadas em termos de remuneração e promoção ou pela perda de seus empregos, pois sua presença é cada vez mais preciosa no centro dos processos de renovação social, política, trabalhista e institucional. As mulheres, concluiu o observador permanente, são necessárias para a renovação da sociedade e da economia. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.